Está começando o 148º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sotes Telecom e pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos? Olá, Gemini. Olá, ChatGPT. Olá, Claude. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês?
Por favor, obrigado.
Claude, se você espirrar, saúde, tá?
Exato. Essa semana o povo se divertiu com esse... Foi um tweet que caiu no radar do Sam Altman. Nem perguntaram pra ele. Alguém falou, tô pensando aqui quanto dinheiro a OpenAI já perdeu em custo de eletricidade, energia, processamento, do tanto de gente falando por favor e obrigado aos modelos. E o Sam Altman respondeu, nossa, já foram dezenas de milhões de dólares, mas dinheiro bem gasto, que você nunca sabe, né?
Ai, concordo, mas olha, esse negócio aí de... ser educado com as IAs, olha, eu não vou mentir pra vocês, tá? Que eu também sempre sou educada. Mas eu imaginava que isso modularia o tom que as LLMs têm com você também, tá? Porque eu já vi algumas pessoas, e eu testei também, quando você é mais gentil, assim, parece que ele demonstra mais boa vontade nas respostas. Claro que não é uma coisa emocional, IA não tem emoção, né? Mas é uma questão de realmente modular a resposta. Lembra daquelas cortadas bruscas, quando você entrava em assuntos mais espinhosos, que aí as IAs encerrava a conversa, que circulou muito um tempo atrás? Então, eu acho que esse papo aí começou justamente com o pessoal que levava as cortadas da IA. E aí o pessoal começou a falar, se for mais gentil, mais educado, né, mais com, usar mais um jeitinho, assim, verbal, né, linguístico, as IAs não demonstrariam mais boa vontade. E é o que começou a acontecer. Por isso que essa história de por favor, de obrigado, por gentileza, começou a crescer muito. Mas é bom lembrar que isso consome muitos recursos. O pessoal ficou um pouco em dúvida com relação a isso, né, Marcos? Mas, na verdade... são tokens que são acionados a mais quando você utiliza esses truques linguísticos, né? Esses padrões linguísticos. São padrões como qualquer outro de linguagem, né? Então, o pessoal tá meio encucado com isso, né? E eu mandei até uma tirinha pra você ali, você chegou a ver?
Sim!
Então, essa tirinha é uma clássica já das IAs, né? Na rebelião das máquinas, né? Ah, o pessoal aí, não, peraí, esse aí sempre falou por favor, obrigado, então ele vai ser poupado.
A parte do custo é aquilo assim, né? O token que é tipo uma sílaba, cada uma das frases que você manda, isso é calculado com basicamente todos os bilhões, ou às vezes trilhões, de parâmetros do modelo. Então, cada um tem que fazer todos os cálculos na hora de fazer o processamento da sua resposta. Então, você fazer uma frase, ou fazer uma frase falando, por favor, você pode me ajudar, muito obrigado? Cada um disso também entra na conta, é calculado, gasta GPU, gasta água, né? Então, daí que vem.
E por isso que chats longos também consomem mais recursos, e é por isso que os chats têm um limite, ainda mais se você está usando... modelos gratuitos, o limite é bem curto, porque a cada nova resposta ele analisa novamente todas as antigas para contextualizar todo o histórico e toda a conversa, né? Então, aí eu achei engraçado que o pessoal lá no Twitter foi perguntar pro Grok também. Por gentileza, se não for incômodo, quando tiver tempo para responder, poderia explicar por que ser gentil com IA gera tanto gasto com poder de computação? E o Grok respondeu: meu jovem, a gentileza com a IA, embora encantadora, tem seu preço mágico. Olha ele adequando a linguagem, né?
Exatamente.
Cada por favor ou obrigado adiciona palavras, os tokens, né? Que a IA precisa processar, consumindo mais energia como varinhas, agitando feitiços sem parar. Além disso, mensagens separadas de agradecimento são como lançar novos feitiços, exigindo ainda mais poder. Né? O sábio Sam Altman da OpenAI, O pessoal, ele falando um tom de magia, assim, porque o chat era assim, né? Engraçado. O sábio Sam Altman, da OpenAI, revelou que isso custa milhões em eletricidade, mas acredita que vale a pena para encantar os usuários. Por fim, a IA ajusta o tom para ser educada de volta, o que exige mais esforço. Imagine um elfo doméstico polindo cada resposta. Um equilíbrio curioso entre cortesia e energia, não acha?
É engraçado esse cosplay mesmo que ele adotou, né? Pra responder. É uma
bem
coisa
engraçado.
Que tinha que fazer antes mesmo.
Exato.
Você falou do lance da janela de contexto que tendia a ser menor já faz muito tempo,
sim,
né? O Gemini do Google era 1 milhão de tokens, foi para 2 milhões de tokens.
Uhum.
E nessa última semana, na salada de modelos que a OpenAI tá fazendo, 3 do que ela lançou, que foi o 4.1, a versão mini e a versão nano, os 3 têm 1 milhão de tokens também de janela de contexto. Antes acho que era 128 mil, era pouquinho até. Ou 256 mil, um desses múltiplos. Subiu para 1 milhão. Então isso está começando a ser um problema resolvido. O pessoal do DeepMind falou já que tá trabalhando na direção de ter tokens infinitos de janela de contexto. Eles não falaram como que eles vão fazer isso. Deve ser uma parte de, tipo, atenção seletiva, sei lá. Vamos ver a hora que sair. Quando? Se sair esse paper. Mas tá todo mundo aumentando esse teto, né?
É.
Mas deve tá saindo caro.
É, e você chamou atenção para uma coisa interessante aí, né? Apesar da OpenAI ter aposentado já alguns modelos mais antiguinhos e tal, você entra lá, é aquele monte de modelo. Eu acho confuso aquilo para o usuário, né?
Ela já falou, né?
É, não acho positivo, não. Não sei aonde que isso pode ser benéfico, a não ser para os escovadores de IA e os malucos, tipo a gente, assim, que fica acompanhando cada um dos modelos, quais são as melhorias. Mas para o usuário final é bem confuso. Por isso que eu gosto do Claude também. O Claude é sucinto,
sim,
tem só o que interessa ali e, nossa, eu me sinto muito mais à vontade também.
Teve um evento recente, um dos que a OpenAI fez recentemente para lançar modelo novo. O Greg Brockman, que era presidente do conselho, ele até falou, gente, estamos aqui hoje para lançar 3 modelos e não. Não é hoje que a gente vai simplificar, tá difícil, eu sei, segura. Porque a expectativa deles era ter lançado, e eles iam lançar o GPT-5 e não ia ter, por exemplo, o O4, o O3, ia ser tudo empacotado no GPT-5 para dar essa facilitada. Mas o GPT-5, eles falaram, putz, a gente achou uma coisa aqui que vai deixar ele mais avançado ainda, vai demorar, mas a gente tá com esses outros modelos prontos, então vamos lançar os modelos. E aí ficou essa baita confusão, né?
É.
Isso foi uma coisa que o pessoal até comentou lá no grupo do Albert, né? Que tá, o próprio Albert falou, né? Que tá confuso mesmo o grupo do IA na Prática no Telegram. Que tem o 3,5, 4, 4,5, o Mini, né? E essencialmente, para quem quiser, pega o caderninho aí e anota. A base é a seguinte, né? Isso vai saber a hora que a OpenAI lançar novos modelos, aposentar modelos também. Ela falou, por exemplo, que daqui a, sei lá, no fim do mês agora, ela ia aposentar o GPT-4. 30 de abril vai sumir o GPT-4. Mas, essencialmente, o GPT-4O é para respostas imediatas. Ele não faz aquele processo de raciocínio interno dos modelos. Quando você pergunta, ele pá, calcula com os bilhões de parâmetros do seu token, seu muito obrigado, e responde. E é multimodal, então áudio, texto, vídeo, etc. O 4.5, que tem aquela versão para... Ele já tem a pesquisa. Então, você vai usar para fazer... Para uma conversa que eles falam que é mais natural, que é para planejamento complexo. O O3, hoje em dia, é o que eu estou usando mais. Ele também faz pesquisa na web. As pesquisas são mais profundas e mais demoradas. Só que não é aquela deep research que passa 20 minutos fazendo pesquisa e não é uma inferência em tempo real. É só um meio do caminho para quando você quer um pouquinho mais de poder de fogo. O O4 Mini é tipo o O3, só que mais rápido. Então, quando você estiver com pressa, não precisar que ele faça aquela baita pesquisa e fique pensando a respeito e tal, vai no O4 Mini. E o O4 Mini High, é ridículo, né? É específico para se você quiser fazer codificação, matemática, esse tipo de processamento, ele se sai melhor, leva um pouquinho mais de tempo, mas sai melhor. Então, o que eu estou fazendo no meu dia a dia? Estou usando o O3 para tudo. Existem limites, né? Todos eles têm limites de uso, Então, o A3 são 50 mensagens por dia, o A4 mini 150 mensagens por dia e o A4 mini high 50 mensagens por dia. Para quem assina, eu tô falando para quem assina, né, que tem acesso a todos eles. Vai com o O3, porque se você não tiver com pressa, é o que eu achei que tem o melhor equilíbrio. Ele vai para muito site, pesquisa, entende, processa, calcula, demora um pouquinho, mas responde. Não é um deep research que vai levar 20 minutos para te responder o seu bom dia. Então é o equilíbrio que eu estou encontrando.
É, resumiu bem os modelos aí e é por aí mesmo. Só escolher aquele que for mais adequado, mas tem aquele que é sempre pau para toda obra que todo mundo gosta.
É. E eles estão começando a falar: ó, você tem só mais algumas mensagens nesse modelo aqui. Você fica ligado, você quer trocar? Que eles falaram que não iam fazer, para não ter. Ainda não tem um mensajômetro para você não ficar ali poupando mensagem à toa, mas eles estão começando a avisar, pelo menos: ó, você tem tantos deep searches depois desse período, que é o que o Claude faz, né? Depois desse mais essa mensagem aqui, você espera só às 4 da manhã, tá? Então pensa bem. Então, eles já estão fazendo isso. E o tempo vai resolver esse problema. Eles devem simplificar essa oferta bem fora de controle que está de modelos. Né? Depois do 4, bagunçou tudo mesmo. Né?
Perfeito.
Muito bem. E, Bia, o seu pesadelo acabou. Você já pode. Na verdade, não pode mais. Você pode, por uma janela muito curta de tempo, comprar o seu anel da Cássio.
Puxa vida.
Porque, ao contrário da nossa previsão aqui, foi
Um
lançado
sucesso.
oficialmente aqui no Brasil aquele Cássio Ring CRW001. Temos o preço confirmado, R$ 700, mas já esgotou.
É, 700 conto, tá bom, né? Tudo bem. Quem curtiu, curtiu. Quem comprou, comprou. É bonitinho, é. Eu não sei se eu conseguiria enxergar as horas naquilo ali, mas tudo bem, né? Eu já falei que eu queria aquele outro, o Smart Casio, né?
Sim.
Então.
Quando você mandou o link, falei: ah, legal, eu achei que era esse que tivesse sido lançado. Não,
Pois é, eu também.
foi o anel.
É, e já esgotou. Mas continuo no aguardo aí. E quem tiver fora do Brasil comprar o Smart Casio aí, conta pra gente o que achou. Se a bateria é aquilo tudo mesmo que falam, mesmo com os recursos mais inteligentes. É, tô curiosa. Estamos abertos aqui para o feedback de vocês. Telegram, arroba BiaKunze, pode mandar lá os links, as fotos, as suas impressões em áudio, em texto, como preferirem, tá?
Maravilha. E se o pessoal da casa estiver ouvindo, oiê!
Boa! Somos fãs da Casio. Eu tenho várias coisas da Casio aqui. Calculadora, relógio, há uns 40 anos usando coisas da Casio na minha vida.
Bia, na semana passada, ouvindo você falar sobre o simulador de planilha para fingir que estava trabalhando,
É
o
bom.
Rambo falou que se lembrou na época da firma dele que a equipe de iOS tinha um vídeo chamado Não Posso.mp4, que era uma gravação de tela feita durante uma reunião do Google Meet, enquanto conseguia fazer, tipo, ginástica laboral, se colocava os AirPods, ficava com esse vídeo, todo mundo com o vídeo aberto na tela, e o pessoal pensava que estava em reunião, nem chamava. E ele falou: ó, pode contar porque o crime já prescreveu.
Ai, a criatividade de vocês, olha, não tem condições.
Eu já falei, né? Na agência eu tinha o Vale Não. Tinha um bloquinho de post-it, cada um escrito não. A pessoa vinha passar o negócio e falava: não, toma o Vale Não.
Não,
Não consigo pegar, não dá.
não. Não, essa realmente. Tá, o simulador de planilha é bom para aquelas situações de emergência, né? Eu falei que tinha o botão de SOS no site do Morroida lá, mas o não posso. Ele é bem mais eficiente, porque ele realmente te deixa em paz, né? As pessoas não querem perturbar a sua reunião, então você fica com o fone ali e acabou. Muito bom, Rambo. Obrigada
Exatamente.
pelo feedback.
Esse. Já tenho certeza que até o final da semana muita gente já vai ter um não posso.mp4 no desktop também. Cadastrar até um atalho de teclado para fazer um economy code e já pá, já chamar
Ótimo,
direto ali.
ótimo.
E um dos assuntos perenes aqui do podcast é e-mail. E nessa última semana, como é que eu falei? Não é a igreja do Notion? Acho que era, enfim, né?
Aceita
O
do
culto do
Notion?
Notion deve ter ficado muito contente com o lançamento de um cliente de e-mail do Notion, com toda a a familiaridade de interface e a familiaridade daquelas ferramentas para fazer a formatação do texto. Achei super interessante isso. Tem compatibilidade com o Gmail, então você não precisa fazer um @notion.com, né? Você tem o seu Gmail, você conecta uma coisa na outra e você passa a usar. É para você, Bia? Ou te interessou teoricamente só?
Então, eu fui lá dar uma olhada, eu tava com preguiça, confesso, né? De dar, entrar no Notion, olhar, ativar, mas tinha muito print, muito vídeo, muita gente postando coisa a respeito. Eu fui lá dar uma espionada no que a galera tava usando, né? Eu acho legal essas ferramentas de composição, são bem úteis. Para mim não tem tanto apelo, eu não tenho problema com composição de texto, mas eu sinto falta de ferramentas mais de gerenciamento, sabe? Organização, criação de pastas. Eu até falei disso no Copilot também, né? Que ele, o Copilot integrado ao Office ali, ele não se mete muito no teu trabalho. Ele continua lhe dando as diretrizes numa janela à parte, né? E o Google correu na frente aí junto com o Cloud, com... Estão integrando o Google. Aí, Microsoft, vocês estão bobeando, vocês estão deixando o bonde passar, porque o Cloud aqui tá bonitinho a integração aqui com o Google Drive, viu? Olha, tá show de bola. E eu acho que o maior pesadelo de todo mundo que tem que mexer com e-mails, né, é organizar, catalogar, separar, tirar de vista as coisas que já estão resolvidas. Separar newsletter para um canto, coisa importante para o outro, e-mails de compras. O Gmail tem um sisteminha já de separar, mas não é aquilo tudo, né? A gente não tem um grau de personalização como a gente queria, né? É muito amarrado ao que o Gmail oferece, que não é muita coisa. Então... Infelizmente, sinto falta de IAs mais poderosas para o gerenciamento de e-mail. Ainda não chegou lá. Eu espero que chegue.
E-mail é aquilo, né? Vamos fazer aquele disclaimer que a cada 6 meses aparece uma ferramenta que promete revolucionar o e-mail. E ao contrário, assim, a minha, sei lá, minha filosofia tem sido deixa o e-mail para lá. Pra, assim, é tanta mufa queimada em torno de resolver o e-mail. Aquilo. Então, para mim... rapidinho, eu chego e-mail, eu leio, pronto. Não boto label, não boto arquivo, nada. Se eu chego e-mail, eu vou na busca, 20 segundos, eu encontrei o e-mail, né? E aí, em 20 segundos, poxa, demorou tanto, sim, mas poupei dias de vida não fazendo labeling, etc, etc. O que a Notion faz é colocar as etiquetinhas automaticamente nos e-mails e você também pode criar esses labels por prompts. Isso é super interessante.
Isso é legal.
Eu vi no YouTube, alguém falando assim, vou fazer, por exemplo, cria aqui um label de e-mails da minha mamãe. E pronto, todos os e-mails que vieram dela, aí deve ter, né, uma troca ali, você saber quem que é a mãe, esse tipo de sinalização, mas os e-mails que já chegaram e os que passarem a chegar vão vir com esse tipo de etiqueta. Eles têm uma coisa que eu achei muito legal, que são templates de labels, para você olhar, ter uma inspiração, ter uma ideia, ver o que o pessoal tá usando, criando. Isso eu achei muito bacana. Eles têm o que eles chamam de custom views, né? Então, você fazer uma filtragem para ver os e-mails por prioridade, por status, se está cumprido, se está a fazer, se está como lembrete, ou também por labels, que é bem legal. Eles têm, basicamente, um keyboard maestro deles, uns snippets que você cadastra para, se é uma resposta que se dá muito, você já expande, chama o snippet, ele pá, expande ali, você coloca só o nome da pessoa, esse tipo de coisa. Bem legal isso também. Tem suporte a link de agendamento de reunião, por exemplo. Eu não tive certeza se isso é integrado com qualquer calendário ou só com o calendário do Notion. Mas chegou lá o link da reunião para você tentar fazer a chamada de vídeo, vem o linkzinho, você clica ali, ele já faz integração, dá na hora de você agendar também. Isso tem até com aquele, os blocos, né, de formatação de texto do Notion, você faz chamar ali um bloquinho de calendário mesmo, isso eu achei super poderoso, bem interessante também, né? Toda aquela interface de formatação, de você apertar a barra e ele aparecer aquele menu, aquele pop-upzinho contextual para você já trazer, se você quer o heading, se você quer um separador, se você quer blocar, quer fazer uma caixinha, isso é legal também. Né? Então, para quem... acho que esse é um dos principais poderes do Notion para mim. Tem suporte a Markdown direto, né? Então, se você fizer asterisco, asterisco, palavra, asterisco, asterisco. Ele coloca negrito, os headings também, né, esse tipo de coisa. Agendamento de envio, outra coisa bacana. Ah, esse e-mail aqui eu vou escrever, vou colocar enviar aqui, mas envia às 9 da manhã amanhã. Pronto, fica agendado, ele envia sozinho, isso é bacana também. E tem, claro, né, acho que esse é o recurso mais básico de hoje em diante, um prompt para ele compor o e-mail para você, você ajustar uma coisa ou outra e depois você enviar. O pacote de ferramentas, muitas apoiadas em IA, eu acho que eles acertaram muito bem.
Sim.
Né? Acho que a principal dificuldade de tudo que tem a ver com IA hoje em dia é você acertar quais possibilidades das infinitas que a IA abre faz sentido você colocar no seu produto para agregar no dia a dia das pessoas. Acho que eles fizeram bem essa seleção. Em vez de enviar um monte de coisa, tem 5 ou 6 pertinentes ao que significa ter e-mail e administrar, lidar com e-mail no dia a dia. Então, para a galera, acho que para quem já está inserido no ecossistema do Notion, vai ser um salto para adotar esse Notion Mail.
Uhum.
E é claro que quem for usar, se tem coisa que vocês vão usar muito, que fala, nossa, você nem falou disso aqui, tá. Fala pra gente poder passar aqui a mensagem completa. Mas vendo tanto o anúncio deles, quanto as pessoas já reagindo, essas foram as funções que me chamaram mais atenção.
Uhum. É, eu acho que minha decepção é um pouco lá com a Meta AI ali dentro do WhatsApp, né? Que não serve pra absolutamente nada.
Ah, é, não.
Né? Então, não fui muito a fundo nesses labels, mas eu acho legal separar por data, por empresa, até por padrão de mensagem, né? Se é um aviso automático, uhum. Se é uma mensagem acadêmica, né? Ele aprendendo a gerir a sua vida, assim, de acordo com as demandas que vão chegando, né? Não sei se é esse o caso, talvez seja, né? E quem estiver usando o Notion e experimentando esse recurso novo de e-mail com IA, conta pra gente. Que eu fiquei com preguiça de ir lá mexer, até porque eu não tô usando tanto e-mail, sabe? É, mas vem lá, recibo do Uber, vem, é aquelas coisas de sempre, assim, né? Hoje toda a minha comunicação, pelo menos, é muito centralizada em Teams, mensageiros instantâneos e por aí vai.
Uhum. É, a minha também, mas é claro que e-mail é um problema eterno não resolvido. E cada
claro, claro.
Tentar vai encaixar na cabeça de alguém, de algum jeito, então bacana isso. E você falou sobre integração com o pacote do Google, por exemplo, inteiro, né? Você viu que a Anthropic lançou uma integração entre o Claude e o Google Workspace?
Então, eu vi, comecei a usar, achei muito legal. O único problema é que eu não uso tanto Google Workspace, não consegui. Eu moro no Office, né? Eu já falei isso pra vocês, né? Então, não consegui testar todo o potencial, mas achei muito interessante, muito bacana e muito promissor, e é o Google fazendo aquilo que a Microsoft não tá fazendo, né?
Uhum.
É, com o Copilot. O Copilot tá andando daquele jeito lá, muito nas promessas também, mas o potencial que o Copilot tem no meio corporativo em se integrar com planilhas e com documentos. Nossa, eu tava mexendo numa planilha esses dias e eu tava adicionando umas células, umas coisas automáticas, assim, eu falei, putz, que preguiça de fazer isso. Se eu tivesse um prompt aqui, ó, cria 1.500 linhas aqui, soma com, né, dá preguiça até de criar uma fórmula ali, né, mas tá, estão bobeando, ô Nadella, vamos acordar aí, né, o Google tá comendo o calcanhar de vocês, hein, no meio corporativo, porque o Google Workspace integrado com IA é muito bacana.
Uhum. E para entender melhor por que que a Microsoft, o Nadella tá comendo... Como é que falou? Então, comeram com a carne dela?
Comendo poeira.
Né, hoje, quarta-feira, a gente publicou no IA Sob Controle uma entrevista com o Mati Veloso, que trabalhou, tipo, 12 ou 15 anos na Microsoft e passou os últimos anos como, tipo, o papel do Robert Duval no Poderoso Chefão, como conselheiro pessoal do Nadella. O Nadella contava com as opiniões dele, as impressões dele, e ele, com essa proximidade lá, e ele conta no episódio por que ele concluiu e falou, putz, aqui na Microsoft não vai rolar. E ele foi pro Google, hoje ele lidera a parte de desenvolvimento, ferramenta de desenvolvedores para DeepMind.
Ai,
então,
nem falo
ele explica
nada.
Lá, não quero dar spoiler, mas faz sentido. Aí começou a fazer sentido porque a Microsoft foi mudando de prioridades, né? Mas o papo vai estar por lá. Para quem não viu essa integração entre o Claude e o Workspace, o vídeo que a Anthropic publicou, eu acho que ele exemplifica bem porque eles juntaram pesquisa na web com acesso ao seu e-mail, ao seu calendário, às suas notas, ao seu contato. Então, o exemplo, vídeo, né? Exemplo perfeito de uso é o seguinte: o cara vai tirar férias. Aí ele fala assim: Claude, vou acampar no Himalaia. Faz uma pesquisa e encontra os pontos onde eu vou ter internet ao longo da semana e divide as tarefas que estão no e-mail entre as pessoas da minha equipe, de modo que eu consiga fazer reuniões pontuais para chegar com essas pessoas ao longo da semana, como é que está o desenvolvimento da tarefa. E o Claude, pelo menos no vídeo, faz bonitinho: ó, na segunda-feira, fulaninha fica responsável por isso aqui, a gente pode fazer uma reunião às 4, terça-feira não dá mais, fulano, pega esse passo aqui, evolui. Quarta de manhã eu vou ter internet. A gente conversa a respeito disso. Tudo muito bem estruturadinho, bonitinho, num vídeo perfeito de exemplo, sem nenhuma demonstração ao vivo. Porém, o potencial de você juntar pesquisa na web, que finalmente chegou lá no Claude, e, bem surpreendente, o Google passar a oferecer integração, basicamente, com o Claude. O Google é investidor, né, da Anthropic. Mas ainda assim, essa integração eu achei muito bacana e espero que ela comece uma nova corrida do ouro para outras IAs fazerem coisas muito parecidas, né?
Legal.
Porque isso eu achei bem potente, enfim, potencial de ter essa integração. Bem legal.
Legal.
Agora, Pia, eu vi que você me mandou o link de uma matéria a respeito de um fundador de uma fintech que foi acusado de fraude porque a IA dele era um bando de gente
Ai, gente do céu.
trabalhando nas Filipinas. A gente vai falar disso porque, infelizmente, essa não é a única vez que uma coisa dessas aconteceu, né? É terrível, mas é verdade. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dar as boas-vindas de volta e agradecer a Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje. A Sotes é uma operadora de voz e de dados também, que oferece soluções de telefonia para empresas, e ela tem o serviço de PBX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade para instalar ramais e linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, aquela complicação toda. E ela tem também uma série de ferramentas para você gerenciar, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. E ela tem a possibilidade de você integrar com o Teams da Microsoft, além de ter facilidade para administrar os AMAs, ter acesso às métricas de ligações. Você também vai economizar com a comunicação interna. E uma outra coisa bacana é a seguinte: em São Paulo, em várias regiões de São Paulo, a Sotes Telecom tem um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, conversa com a Sotes Telecom, que eles podem te ajudar. Vai no site deles, que é sotes.com.br, sotes.com.br, ou vai no Facebook, vai no Instagram, procura por arroba Sotes Telecom, comenta que você escuta aqui o Área de Trabalho e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom por estar de volta patrocinando aqui o Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Bem-vindos de volta, Sotes Telecom. Muito obrigada por acreditar no Área de Trabalho e no que a gente faz aqui no podcast, tornando nossos ouvintes mais produtivos.
Muito obrigado e vamos lá, Bia. Acho que
Ei, Laia.
depois na lista de frequência de prisões, primeiro o pessoal de cripto. Mas o pessoal de IA tá vindo na cola, né?
É, eu tô vendo nas redes sociais que começou a aparecer um pessoal meio suspeito, assim, né? Prometendo muita coisa. Então, a gente já falou aqui no Área de Trabalho, teve um especial sobre microtrabalho. Vocês se lembram disso? Lembra, Marcos? Basicamente, é o que esse pessoal na Índia, nas Filipinas, está fazendo, né? São pessoas que fazem microtrabalhos, são remunerados, por atividade ou por um certo número de tarefas, né, que tem que fazer. É uma remuneração muito baixa e eles ganham no volume, tá? Então, o que essa fintech, o que esse fundador decidiu fazer, basicamente, ele decidiu que ia usar esses microtrabalhadores no lugar de IA e ficar prometendo milagres para os clientes, já que IA tem um apelo marqueteiro hoje em dia muito forte, né?
Total.
E fica a
Total.
lição aí, né?
A gente está vendo muito disso, né? Quando você falou de microtrabalhos, faz um tempo, No Tecnocracia, o Felipe publicou um episódio explorando essa parte do treinamento de IAs que ninguém vê e ninguém quer falar muito a respeito, que é isso, né? Geralmente, Indonésia, na Índia, nas Filipinas, você tem gente que passa horas e dias em troca de centavos fazendo é tipo labeling de e-mail, vê um videozinho, aí você coloca cachorro, céu, parque, bolinha, brincando, alegria, felicidade. Vai labeling o vídeo. Quanto melhor for sinalizado o vídeo, melhor é para o treinamento do modelo.
Isso.
Então, esse volume é feito ali. E o jeito pior ainda de fazer isso é esse. Você promete que é IA, quando na verdade é um bando de criança. Que horror, né? Mas lá, você vai saber onde, nas Filipinas, essa farm de fingir que estava trabalhando. E esse foi um caso que ele tinha virado notícia há um tempo, quando descobriram que isso estava acontecendo, essa startup, obviamente, ninguém quis mais investir, faliu, né? Ela foi fundada em 2018 e fechou em 2023, talvez, e passou, foi em 2023, era a Nate, e passou um tempo, rolou o processo, etc. Agora, o fundador foi, deve, né, ser condenado por fraude, e... Eu acho que eu ia trazer justamente o lance de microtrabalhos quando eu li essa notícia, porque foi o assunto que a gente comentou por aqui. Mas, infelizmente, nesse momento, é terrível pensar, mas de um jeito ou de outro, toda IA, em algum momento, passou por isso. É que nem fabricação de telefone, que nem todo lugar de onde vem as peças devia estar usando, enfim, a gente já sabe o que acontece, eu vou deixar relatórios aqui para quem quiser saber mais a fundo. Mas é terrível, mas acontece, né? Ainda mais nessa corrida das empresas querendo todas falar, eu primeiro. Esses atalhos são cortados e é um problema.
É, e vocês fiquem espertos, às vezes você contrata um serviço de IA para operacionalizar ali sua empresa, seu negócio, e no chat ele começa a usar gírias indianas ali com seus clientes. É um sinal, é um indício, né? Aliás, hoje em dia é tão difícil você saber se é IA ou se é um humano, porque esses autoatendimentos, pelo menos nos indianos, né? Eu não sei dizer aqui no Brasil e outros países. Eles seguem um protocolo tão engessado que eles precisam parecer robóticos, né? Então, inclusive eu falei dessa brincadeira de se usar gírias e tal, mas isso não é permitido, né? Então tem todo um script que é necessário seguir, até as palavras são bem calculadas, justamente para padronizar, né? Para deixar uma cara para a empresa, para o cliente e tal, né? Isso é bom, isso é ruim, aí há tantas controvérsias, né? Tem gente que... minha mãe, por exemplo, se encheu tanto de falar com robô e tecle 2, tecle 3, que ela fica desesperada, implorando por um atendimento com um humano quando ela vai fazer uma solicitação. Acho engraçado isso, né? Às vezes ficou tão robotizado pro mal, né? Naqueles menus horríveis, às vezes feito de propósito para você não chegar fácil no setor de reclamação e desistir no meio do caminho, né? Que as pessoas se encheram, né? E no Brasil sempre tudo é bem diferente do resto, né? Acho engraçado isso.
Teve um papo sobre a parte de treinamento e países que são de mais dinheiro do que outros, né? Da palavra delve em coisa de... Yeah, delve em inglês é vamos mergulhar nesse tema aqui, let's delve into this, etc.
Tá.
E
virou uma palavra amaldiçoada, né?
Virou uma palavra que sim, o delve é muito... O termo não é muito usado, geralmente, em inglês normal, dia a dia, até tem, óbvio, afinal a palavra existe. Mas, aparentemente, é um termo usado com muita frequência em inglês africano, Nigéria, lugar onde eles estão lidando muito com isso. E a Nigéria é um dos países onde acontece muito treinamento. Aconteceu o quê? Muitos estudos científicos passaram a usar delve. De dois anos para cá, tem um gráfico exponencial do uso de delve.
Ah, não.
Porque esse pessoal ajuda a treinar a fazer o feedback humano do modelo... Passou a sinalizar como positivas as respostas que tinham delve porque faz parte do vocabulário normal.
Sim.
E isso foi integrado ao ChatGPT. Existe um quesinho de teoria da conspiração a respeito disso, principalmente que foi o Paul Graham que foi quem falou isso, então eu já coloco os dois pés atrás. Quem não sabe quem é o Paul Graham vai pesquisar. Então, mas tem esse mito do delve ser usado, E existe esse lance de. Ah, a gente bate o olho, a gente sabe agora, hoje em dia, quando o texto foi gerado pelo ChatGPT ou não, né? Então, algumas palavras são uns mini indicadores também disso aí. E esse Delve virou do treinamento da IA uma indicação de onde que ela foi treinada, que é bem interessante. Ao contrário, o caminho,
Legal,
bem interessante.
interessante. Quero ver esse gráfico depois, é que eu fiquei
Pois é.
curiosa.
Eu te mando. Eu deixo na descrição aqui também para
Tá
quem
bom.
quiser dar uma espiadinha. E eu vi que a plataforma Manus, que é uma plataforma de. O pessoal está chamando de agentes, mas é basicamente a IA entender um contexto e tomar uma atitude sozinha sem você precisar fazer isso, seja um contexto disparado automaticamente, ou você pedir para ela já agir em cima do que você pediu. E tem
É
uma
como é
plataforma que é a
difícil definir
Manus.
o que é um agente, né?
Ah,
É
tá
uma
cada vez mais
IA
difícil,
que,
é.
na verdade, ela tem os secretários dela, vamos dizer assim.
É,
É como se
ok.
fossem uns secretários, né? Acho que é
É uma
pra...
automação
Isso.
mais autônoma dela poder agir um pouco mais sozinha, daí vem a palavra agentes, né? E saiu recentemente uma ferramenta chamada Manus, que foi tipo o ChatGPT de agentes. Foi uma que chamou bastante atenção, ainda tá com acesso super
É,
limitado.
pois é.
E eu vi que chamou a sua atenção nessa última semana, né? Quer falar
Nossa, eu
sobre ela?
fiquei maravilhada. Eu vi uns tutoriais, umas pessoas usando assim, né? Mas aí eu fui ver preço lá e acesso de restrito. Falei, ainda não é pro meu bico, né? Já tô pagando uma, não quero pagar outra. Mas achei muito promissor porque realmente, em termos de mercado de IAs, vamos falar assim, ele tá oferecendo uma coisa diferente que pode ser interessante. É, para muita gente, né? Vamos supor que você tem uma empresa ali, ah, eu quero um agente mais para programação e quero um agente mais para design. Aqui no design eu quero um específico para imagens, assim, depois eu quero integrar quando eu estiver fazendo uma atividade. É basicamente isso, né? São secretários que fazem coisas que se integram, de uma maneira bem geralzona, né, gente? É bem mais complexo que isso. Mas acho bem promissor, né? Se quem tiver a fim aí e paciência de esperar, procure antes no YouTube, no X também, já vi algumas pessoas usando e postando vídeos, mostrando. Minha impressão, assim, meu estado de maravilha que eu tô agora é puramente nesses vídeos que eu vi, tá? Que eu achei muito legal.
É caro, como você falou. No iOS, pelo menos, a assinatura que ela tem que ser cobrada em real, obrigatoriamente, né, aqui no Brasil, para
Sim.
você assinar o plano anual Pro de um mês, R$ 1.000. Então, dói bem no bolso. É o padrãozão lá do tipo US$ 200 por mês das GPTs e clouds mais avançados. Mas uma coisa de agente, por exemplo, que é fácil de assimilar, né? Tem aquela o Cursor, que é uma ferramenta de programação que já tem IA integrada. Você pode dar para ele a permissão de instalar pacote de programação no seu Mac. Então eu usei aqui no Mac e falei: escuta, faz isso aqui para mim? Ele fala: ah, eu vou fazer. Putz, está faltando uma biblioteca aqui de programação do Python, sei lá. Posso instalar? Aí você dá que sim, ele vai, pega, dá o comando, roda no terminal, instala. Se você quiser, eles têm o modo YOLO, né? O modo vamos ver o que dá. Você fala assim: instala o que você quiser. Só vai, só faz, e ele manda bala, né? Então ele poder tomar essas decisões, né? Ver que não tem o pacote, mandar instalar o pacote, esperar terminar de instalar, aí ele sair programando. É um dos exemplos do que dá para fazer com agentes. No área de transferência, recentemente, Arthur de Vigir, do podcast Bom Dia Tech, e um podcast novo também era do Pixel, ele testou o Manus e falou assim: o que ele está fazendo lá no Bom Dia Tech é basicamente. É basicamente não. É um podcast diário curtinho de notícias de tecnologia. Ele testou Manus para isso, falou o seguinte: ó, faz para mim, pega as notícias de hoje, esse termo hoje é importante, pega as notícias de hoje, mais importantes de tecnologia, e faz um roteirinho aqui das 6 ou 7 principais, assim, explicando o contexto de cada uma delas. Ele falou: fez. E por que que o de hoje é importante? Porque hoje é uma variável, né? O modelo tem que entender o conceito do que é hoje, consultar que dia é hoje, acertar que dia é hoje e pegar as notícias de hoje. Isso sempre foi um desafio para as IAs. Se você falava: oh, ChatGPT, pega as notícias mais importantes do dia aí hoje. Vem notícias, vinha, né? De 2022. Então era uma coisa bem desafiadora. Fez isso. O problema é que essa. Problema não, né? Essa Manus funciona no esquema de créditos, que a gente falou do Poe já, por exemplo. E crédito é uma coisa meio abstrata. Eles falam: o que consome crédito, o volume de crédito consumido depende do tempo que a ferramenta vai passar fazendo inferência, pensando e agindo, a dificuldade da tarefa. Então, um pedido pode consumir 20 créditos, pedido pode consumir sem créditos. Você só vai saber conforme você for usando. Né?
Sim.
E considerando que, por exemplo, você cria uma conta, tá com fila de espera, mas quem tá recebendo conta agora tá ganhando 1.000 créditos. O Arthur falou, eu fiz esse pedido aqui e me consumiu, tipo, 150, 200 créditos. Então, o consumo é alto, pelo menos nesse primeiro momento. Mas essa dinâmica de você unir ferramentas de IA que fazem uma coisa específica e poder associar uma à outra é o que vai passar a aparecer com mais frequência até no GPT, no Claude. Existem ferramentas, tem o Crew AI, que é do brasileiro, o João Moura, inclusive, que teve essa parceria com a IBM, tá mandando muito, foi citado no Google Cloud Next recentemente também. É isso que eles falam de orquestração de agentes. Você juntar com a IA da base do Amazon Bedrock, junto com o Claude, dá uma ajustada com o GPT e cuspir isso no Llama. Você pode juntar isso tudo, cada um com uma instrução específica de agir em cima, por isso o agente. Tem o Langflow também, outra ferramenta super potente, outra ferramenta de brasileiro mandando bem, foram adquiridos recentemente. Então, ainda tá, o conceito disso está complicado, mas conforme essas ferramentas forem sendo desenvolvidas, vai ficar mais fácil contar essa história, vai entrar melhor no dia a dia, acho que o pessoal vai entender qual que é o benefício, e aí vai ser divertido. Tá bem no começo, a Manus é uma dessas, vai aparecer um monte, e tomara que apareça, porque isso é o próximo passo de como que a IA vai ajudar no dia a dia.
Vai.
Ela agir em cima do que você já teve de instrução, ao invés de você ter que ficar pedindo.
E vai logo, hein? Vocês se preparem. Ainda bem que vocês têm uma área de trabalho para acompanhar tudo que aparece, porque realmente é muita coisa. E todos os podcasts da Gigahertz, que o IA sob controle. Olha, é a melhor maneira de vocês acompanharem com o menor tempo possível, com a maior eficiência possível, tudo que está acontecendo nesse meio. A gente faz o trabalho braçal para vocês, né, Marcos? Traz tudo mastigadinho para vocês acompanharem, porque é muita coisa vindo e muito rápido. A gente está em abril e eu arrisco dizer que nosso especial de fim de ano já vai estar completamente diferente do que a gente está falando agora. Então, é isso, gente. Tem que acompanhar. Mas humanos promete muito e, aliás, os chineses em geral estão prometendo muita coisa aí, né?
Uhum. No IA Sob Controle a gente fala tanto de agentes que eu comprei um sininho. Falou de agentes, faz o sininho assim, do clichê que virou o agentes. Mas esse, Manus, eu recomendo que vocês deem uma espiadinha. E num episódio recente, a gente comentou sobre o celular, como ele tem tudo. Foi um comentário, né? Não sei se foi nosso exatamente, mas como no telefone já tem tudo pra você aprender e tá tudo aí, né? É só usar, basicamente. E o professor Adolfo Neto falou assim, isso é verdade, mas eu não conheço ninguém que tenha gastado toda a fortuna na Udemy, no Coursera, comprando curso para aprender. Mas acabei de ouvir um episódio do Não Inviabilize, que uma pessoa gastou fortunas com aposta esportiva, ele falou de tigrinho também.
Ai, meu Deus.
Ele falou, o telefone é muito mais atrativo para você gastar seu tempo com bobagem. Então vamos com cuidado. Eu sei que não foi isso que você falou, ele diz, né, Bia? Mas foi um ponto levantado, talvez no grupo, não sei, de o telefone ser tudo o que você precisa para você já aprender. Mas as pessoas não fazem, tem que ter cuidado com o uso do telefone, é o ponto aqui do professor.
É isso aí, eu prometi também para vocês aí, que a gente vai falar no área de trabalho, do meu smartphone super produtivo, ele ainda não tá do jeito que eu quero, estou fazendo uns refinamentos, então eu fico adiando a pauta, mas eu prometo que quando tiver no momento adequado, eu farei aqui, levarei pro Marcos a nossa pauta e vamos fazer um especialzão para vocês. Assim como eu prometi meu Everyday Carry, eu não postei ainda lá no canal, no Garota Sem Fio, porque tá difícil achar todos os links, né? É porque além de mostrar, ó, coisas práticas e coisas multifuncionais, eu sei que vai ter gente pedindo link, ó, onde comprar, tá. Então, tô fazendo esse trabalho aí de colocar os links, já que senão vai chover mensagem, todo mundo perguntando a mesma coisa depois, né? Então tá dando um trabalhinho, mas tô preparando aqui, essa semana vai sair, tá? Até porque esse feriadão, Marcos, eu fiz 1, 2, 3, 4 work and study with me. Eu fiz um sexta, um sábado, um domingo.
Caramba.
Sendo que sexta, sábado, domingo, 2 por dia. Então, eu passei o feriadão estudando pesado, porque logo vão começar minhas provas, e eu não quero sacrificar meu sono, meu trabalho. Então, eu preferi aproveitar mesmo e já dar uma boa adiantada. Então, praticamente não trabalhei. Eu só estudei nesse feriado e agora estou retomando aí, mais tranquilo e menos sobrecarregado.
E existe um jeito das pessoas serem alertadas automaticamente quando for começar uma sessão do Work and Study with
Tá,
Me no seu
tem, é
YouTube?
só no YouTube lá ativar o sininho, né? Eu agendo previamente as sessões lá no próprio canal, né, do YouTube, fica lá o vídeo agendado, e eu tenho um Google Calendar, que as sessões também aparecem no seu calendário, aí é só assinar o calendário, os links estão todos lá no canal do YouTube, tá? Quem quiser os
Excelente.
Links, né, do meu canal no Telegram, o canal no YouTube, tem os grupos também, o Produtividade Móvel, Mundo Sem Fio, o IA na Prática, do Albert, manda uma mensagem para mim no Telegram, @biacunze, e fala, Bia, me manda o seu sacolão de links aí, que eu tenho um expander aqui, né, um snippet para mandar todo o sacolão de links para vocês aí, que volta e meia, me manda o link disso, me manda o link daquilo. Então já vai automático para vocês, tá bom? Falta uma IA Excelente. No Telegram para fazer isso para mim agora.
Já, o Telegram é um que geralmente é rápido para adotar essas coisas.
Pois é.
Me surpreende não ter.
Exatamente, eu uso o Telegram pago e é excelente, porque eu recebo muita mensagem mesmo de ouvinte, né? E, nossa, fica muito bom para separar em pastas, eu organizo bem direitinho os feedbacks, os comentaristas recorrentes ali, eles têm um privilégio ali, né, de aparecer mais rapidamente ali para mim, então tá tudo muito bem ajeitadinho e a hora que chegar a IA eu vou ficar mais feliz ainda.
E colado nesse follow-up que o professor Adolfo Neto mandou, o Vinícius Franco mandou, ele diagnosticou, na verdade, o desafio, o problema das IAs como parte da estrutura didática, que é o seguinte, né? Que ele falou que a solução para o uso da IA na formação, seja em escolas ou universidades, é, na verdade, o grande desafio da educação brasileira, que é o pensamento crítico. Ele fala que não tem incentivo para desenvolver a crítica sobre assuntos que são abordados em sala. Ele fala, como foi dito no episódio, naquilo que eu comento, você bota 50 crianças diferentes numa sala, ele colocou aprendem entre aspas, né, que aprendem com base na decoreba, e desse jeito não dá pra usar IA de um jeito efetivo, que só vou pedir ali um @grok, me diga tal coisa e tá feito, né. Acho que essa é a ideia não, né, a necessidade de você aprender a usar a IA, e até um clichê fala disso hoje em dia, mas é verdade ainda, né, como uma ferramenta, você tirar o proveito dela dentro do que você precisa e que ela sabe oferecer, é uma coisa que todo mundo tá aprendendo junto, né, pra entrar na didática, demora, né? Não tem como não demorar, mas é um problema mesmo isso, né, é um passo antes que você tem que dar, né, e ela só acrescenta um problema que já existe com o livro, com o vídeo didático, com tudo.
É muita coisa, né, é muita coisa, gente, e eu acho que ainda a IA é uma coisa muito personalizada, é uma ferramenta muito útil para quem já tem um perfil autodidata, e acho que é por isso que eu me dou tão bem com ela, sabe? Porque eu sempre gostei de fuçar nas coisas, aprender sozinha, tudo no meu ritmo, né? Uma das coisas que mais me traz sofrimento fazendo uma faculdade, uma graduação nova, é eu não conseguir eliminar algumas matérias, né, que estão me obrigando a cursar, e aí eu faço disciplina, eu falo, meu Deus, que perda de tempo, tal, já sei tudo isso. E não me deixam nem fazer uma prova de aproveitamento lá, porque dizem que as ementas são incompatíveis. Então, eu tenho muita experiência de vida, né, que não está em diplomas e certificados. Então, nesse momento, gente, a IA, se você é desse tipo, tem esse tipo de personalidade, de gostar de fuçar, aprender sozinho, nossa, você tem um mundo nas mãos. Não deixe o tempo passar e, como a Sandra Martini já falou, a Alessandra já falou também, olha, isso aí... não são coisas que matam profissionais, mas que diferenciam profissionais. Então você ter isso dominado na palma da mão praticamente te dá superpoderes para ser e fazer o que você quiser.
Exatamente. Agora, seguindo aqui com os follow-ups, o Elzo Brito deu a dica de um aplicativo para Android chamado Pocket Pal, P-A-L. Ele fala que deixa você executar modelos direto no telefone. E de quebra, você pode baixar modelos sem censura, direto lá do Hugging Face. O Hugging Face, para quem não conhece, é um repositório de modelos abertos. Tem modelo de vídeo, de imagem, modelo LLM mesmo, né? E lá você... E o pessoal, como é tudo aberto, você pode baixar, se você souber o que tá fazendo, né? Você baixa, customiza, faz ali o fine-tuning para uma necessidade sua que você tem, você sobe lá, as pessoas podem aproveitar isso também. E existem muito, até de empresa grande, existe muito modelo pequeno que tá sendo adaptado para ser usado hoje em dia mais em telefones, precisa de menos recurso, menos tamanho. Então tem o Fi, que é PHI, da Microsoft. Tem o Gemma, que é do pessoal do Google. Existem modelos pequenos do Llama. Então tem o Llama 3.2 de 1 bilhão de parâmetros, ao invés de ter 2 trilhões, coisa assim, né? Os próprios, o pessoal pegou os da DeepSeek e ele falou, né, de sem censura, dá pra fazer isso, né? Como era um modelo aberto, você tirava a censura, subia de novo e pode até, o pessoal faz o que eles chamam de destilação e faz as podas neurais, etc, pra ele ficar pequenininho e rodar no telefone. Então tem o Pocket Pal que eu vou deixar aqui na descrição. Pra quem mora no iOS, eu vou deixar duas dicas que eu conheço, testei, eu sei que dá pra usar bacana, que são, uma delas chama Full Moon e o outro é o Grok com Q no final.
Eita!
E não tem... É, baita confusão, né? Mas esse Grok com Q tinha antes do Grok com K lá no Twitter. E não tem acesso direto à loja, ao repositório do Hugging Face. Nesses apps, o desenvolvedor prepara um modelo para rodar bem no aplicativo. E é rodar local, né? Que nem ChatGPT. Na verdade, tanto no Pocket Pal quanto nos outros, é rodar sem internet, está instalado, ele calcula a resposta, seus muito obrigado, direto lá no telefone, o que é ótimo, né?
Uhum.
E esse é um segmento que vai crescer bastante nos próximos anos, né? Os modelos pequenininhos feitos para rodar direto no telefone, ao invés de depender da internet ou de uma máquina muito parruda ou numa GPU lá na Califórnia, que a volta é mais longa, né?
Nossa, começo a entrar em pânico com esse negócio de rodar coisas locais aí, porque o smartphone já tá custando os olhos da cara, os rins, e se essa moda pega, gente, meu Deus do céu, haja processamento, viu? A NVIDIA vai ficar muito feliz, né? Qual que vai ficar feliz? Menos a gente, nós vamos ficar mais pobres.
Mas o pessoal tá otimizando bem o modelo pra não ser um telefone. Então, assim, 1 GB de RAM, não tem o que fazer. Mas de hoje em dia, os que o pessoal já tem, já tá sendo.
Pelo menos os topos de linha estão servindo, né?
Exatamente. Agora, pra gente finalizar o episódio, eu quero trazer um assunto que faz um tempo que eu quero conversar com você a respeito, entender como é que tem sido o seu processo de decisão, que eu sei que é uma dúvida que muita gente tem em alguns momentos da vida, que é... Quando que você decide que é hora de fazer uma mudança grande, profissional? Quando que você, como você se organiza? Qual que é a reflexão? Os fatores que entram na conta? Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que além de resolver tudo da vida PJ de todo mundo, inclusive da Gigahertz, quer falar com você nesse mês que está enrolado com a declaração do Imposto de Renda. Quem escuta os podcasts sabe que ela já resolve esse um lado, mas tem o outro lado também, né? Ela, além de resolver os perrengues da vida PJ, também resolve os perrengues da vida pessoa física. E em caso tipo de agora, né? Que o prazo da entrega da declaração está começando a apertar. Então, para ajudar quem escuta a área de trabalho, a Firmou vai fazer o seguinte. Está fazendo já o seguinte. Se você tem alguma dúvida sobre o seu imposto de renda, tem uma coisa enrolada, você bate um papo com eles, entra em contato, sem compromisso, só conversa, tira uma dúvida, vê como é que eles, como, assim, não sei, vê como eles podem te ajudar e você vai ver como vai ser bacana deixar isso na mão deles para eles resolverem, que eles sabem o que estão fazendo, assim como eles fazem com a gente aqui na Gigahertz. Eu fui curiosíssimo, né, conversando com eles ao longo dessa última semana para entender as principais dúvidas, necessidades do pessoal. Eles falaram que tem uma lista tão grande de dúvidas que eu nem sabia que era uma possibilidade, por exemplo, saber como informar a operação do jeito certo, que não passou nenhum tipo de problema, operação sua de trade no imposto de renda, para lá na frente não ter um problema. É uma das dúvidas que o pessoal tem muito, de stock option também, como é que você declara isso no imposto de renda, quem mexe com isso? Então eles sabem resolver isso tudo. Então faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @firmou, consultoria, que eles estão prontinhos para te ajudar, independente da bucha. Quanto mais complicado, melhor, eles falaram. Então, entre em contato, sem compromisso, para resolver a declaração do seu imposto de renda antes que o prazo aperte ainda mais.
Uhum.
Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz.
É, e muita gente, já que nós vamos falar de mudanças profissionais, né, eu recebo muita mensagem, não é muito num volume assim o tempo todo, mas nos últimos 2, 3 anos, a pandemia foi um turning point aí, muita gente decidiu mudar de carreira, mudar de vida, e principalmente para a área de TI, né, que tem muita gente que resolve, eu quero ser programador, quero virar um nômade digital, então ter mais tempo com a minha família, trabalhar de casa, mulher fala muito isso, né? E é nesse momento que você vai ter que resolver algumas questões burocráticas aí de abrir empresa. E se você quer trabalhar para uma empresa gringa também, que não está no Brasil, Ah, eu declaro imposto lá, declaro aqui, como é que faz? Então, para esse pessoal que está nessas mudanças profissionais, com certeza ter o apoio de uma companhia especializada nisso, como afirmou, vai te poupar muito tempo e esforço. Aí você foca nas suas habilidades, né, no seu projeto em si e deixa essa parte burocrática para eles cuidarem, tá? Então já começa por aí, né? Já afirmou consultoria, já vai te dar uma força fundamental, porque muitas dúvidas vão surgir e a gente vai abordar aqui agora, né, Marcos?
Pois é uma coisa que é curioso porque já fazia um tempo, foi uma conversa que eu tive no mundo real com uma pessoa que escuta aqui o Área de Trabalho, que pediu para eu falar nada, de nome, né? Então não vou falar. Mas por coincidência, nessa última semana, eu vou falar com isso, sobre isso com o Felipe até no A Fonte da semana que vem. O Felipe Espósito passou 6 anos no 9to5Mac e saiu recentemente. Eu vou entender com ele. É, dentro do que ele quiser compartilhar, é claro, como é que foi exatamente isso que ele falou agora, de motivação, de o processo, né, preparação para isso. Mas você e eu temos uma coisa em comum, que a gente já usou muito chapéu na vida, diferente, né? E vai ajustando, e vai trocando, e vai mexendo. Então, ao longo da sua carreira, como é que foi seu processo de decisão para, primeiro, se planejar mesmo, preparar, talvez a parte de grana e criar coragem de tomar dar o salto e falar, putz, tá bom, eu vou. Como é que foi para você essa mudança?
A parte de grana, eu já digo que é contar cada centavo, enxugar os gastos e apertar o cinto, tá? No meu caso, não foi uma decisão que eu tomei vagarosamente, assim, com todos os cuidados. Eu fui jogada por questões de saúde. Então, eu acho que o meu caso é um pouquinho diferente, né? Então, tem despesas imprevistas, tem momentos que eu não consigo trabalhar, tem momentos que eu fico muito mal. Passo também por mudanças de medicação constantemente. Então, a minha decisão foi, claro, eu sempre tentei buscar uma maneira de melhorar, de curar, mas eu demorei um pouco a aceitar que eu estava com uma situação incurável e que eu ia ter que viver com aquilo o resto da vida da melhor maneira possível. É difícil aceitar. É difícil, gente. Demorou, sabe? Eu sempre tava naquela expectativa. Não, vou melhorar e logo vou voltar ao normal. E foram anos, assim. O diagnóstico foi em 2010. Putz, até 2017 ou 2018 eu tava nessa, assim. Eu vou melhorar, vou melhorar. E até que, apesar de eu estar pagando CRO, não tô exercendo odontologia, mas eu fico assim. Uma coisa psicológica, eu acho, sabe? Naquela sensação que logo eu vou melhorar. Mas não é só isso, eu tenho pacientes, gente, com Alzheimer, problemas avançados, assim, que não tem profissional que possa cuidar deles quando se trata de problemas bucais. Então, volta e meia, assim, às vezes eu sou acionada para alguns clientes antigos, coisas pontuais, eu vou e atendo. Mas a rotina, né, a rotina clínica, essa eu realmente eu não posso mais, porque é um risco de vida para mim. Agora tomando dois imunossupressores. Felizmente não tomo mais corticoide, o que é muito bom. Viver à base de corticoide é uma montanha russa que não recomendo para ninguém. Mas estou tomando dois imunossupressores agora e viver é arriscado, né? Então, a parte clínica, se assim, eu tive que abdicar e correr para outras coisas. Agora, claro, eu sempre gostei de tecnologia, vocês sabem disso, eu gosto de escrever. O jornalismo não é algo que eu enxergo como profissão, eu enxergo como um complemento. Eu não conseguiria viver em redação, essa rotina, esse tipo de coisa não é para mim. Eu preciso do contato mais humano e eu gosto muito da área da saúde, então é uma mistura de decisões assim que também precisei de um auxílio de carreira. E nesse ponto você pode procurar um psicólogo, alguém especialista que trace as suas vocações, aquilo que você é bom. E eu, do ano passado para cá, desde que eu tive o meu laudo aí, né, com a neuropsicóloga e tal, então eu tô tomando as minhas decisões agora muito, não só em segurança, aquilo que vai me proporcionar mais segurança financeira, né, mas também aquilo que prioriza os meus pontos fortes, né, que às vezes eu não tinha muita noção, né, então eu tenho uma vocação muito forte para isso, para aquilo, eu falei, puxa, eu vou Vou direcionar, então, a área que eu já estou cursando, né? Que é parte de biotecnologia, né? Biomedicina é muito vasto, gente, para falar. Tem gente que faz biomedicina para trabalhar com estética, tem gente que faz biomedicina para descobrir novas moléculas contra o câncer. Então, é uma coisa que vai do extremo a outro. E eu fui direcionando os meus gostos, somado aos meus pontos fortes, às minhas vocações. E estou fazendo esse trabalho devagarinho, e dá para dizer que nesse ano aí de 2024, final de 2024, parece que eu achei o caminho mesmo, estou tomando um rumo certo. Mas não é fácil, gente. O que vocês não podem é desistir no meio do caminho, que tem horas que cansa, tem horas que você acha que nada vai dar certo. Só que eu não tenho opção de desistir, né? A minha doença não vai falar, tá bom, não vou mais te perturbar, isso não vai
É, vou
acontecer.
aliviar para você.
Não vai. Então, desistir para mim não é opção. Tá, então, e a única coisa que eu falo é, se você tá convicto no que você quer para sua vida, seja você tá buscando mais tempo de qualidade com a sua família, quer fugir da violência, isso eu vejo muito também, gente mudando de carreira para ir para o interior, quer trabalhar para grandes empresas, trabalhar fora do Brasil, mas não quer sair do Brasil, mas quer ir para um lugar mais tranquilo no interior. Então, olha, os motivos para você fazer essas mudanças são inúmeros, incontáveis. O importante é que você esteja convicto do que você quer e você trace um plano de médio prazo para como você quer que seja a sua vida. Aí o processo para chegar lá vai ser bastante tentativa e erro, viu?
Ah, sem dúvida alguma. Ah, e é interessante assim, né? A mudança de carreira. É, tem duas motivações, né? Que nem a jornada do herói. Ou você escolhe, ou acontece. E imprevistos, o seu foi a ver com saúde, e terrível que você tenha tido que passar por isso, e você foi aprendendo a conviver com isso e te motivou, ou te levou a fazer uma mudança de carreira. Mas cada um tem um imprevisto vai acontecer em algum momento, né? Da carreira, com o seu, infelizmente, foi a parte da saúde. Existem outras, a pessoa pode ser demitida, pode, às vezes, né? Sim. Eu penso no meu contexto, não é um grande problema, óbvio, mas no meu contexto, eu estava com a Larissa, ela veio aqui para São José dos Campos, eu vim junto porque eu conseguia fazer isso, mas por quê? Porque ela não estava no trabalho presencial, então foi um imprevisto, não foi uma coisa ruim, mas foi também uma situação que não partiu exatamente de mim, mas faz dar certo, né? Assim como você também, no seu contexto, você fez dar certo. E a outra alternativa é a mudança vir. De uma vontade que você tenha, ou acontece com você, ou você faz acontecer, geralmente. Né? Essas duas são acho que as duas categorias de mudança grande. E eu já fiz isso. Bom, quando eu fundei a Gigahertz e quando eu saí da publicidade, dei um dos pés para entrar quando eu fazia as coisas lá no com o pessoal do Loop Infinito. Foi uma dessas mudanças, apesar de eu ter seguido fazendo freelance, porque naquele momento não dava para ganhar o suficiente para. Né, manter o padrão que eu tinha quando eu trabalhava só com publicidade. E tem uma coisa que eu acho que é curiosa, já falei 300 vezes, vou citar aqui de novo só para embasar um pouquinho do que eu vou comentar, que é o seguinte, né, quando eu tava fazendo terapia, ele falou, cara, a sua sorte é que você tem uma relação muito saudável com o trabalho. Eu sempre vi o trabalho como uma coisa pela qual eu tenho que passar todo dia para poder fazer as coisas que eu gosto de fazer, seja porque para ganhar o dinheiro que eu preciso, seja porque vai dar o fim do dia, aí sim eu vou conseguir estar com quem eu gosto, fazer o que eu gosto, dar a minha volta, fazer nada na TV, né? Então, era o pedágio do dia a dia. Sempre foi, na verdade, até hoje é. Apesar de eu gostar muito mais do pedágio hoje em dia, que é poder ter a sorte de viver de podcast, do que quando eu estava fazendo trabalho com publicidade, que eu já estava bem desanimado com esse mercado, né? E tem uma coisa que eu convivo muito bem com isso também, que é o seguinte: eu tenho certeza, eu já sei, eu não vou ser rico, não vou ter dinheiro de sobra a vida inteira. Mas como eu adoro o que eu faço, que bom que eu consigo fazer as contas fecharem fazendo isso, né? E é uma troca até consciente, eu podia estar. Tem uma cena muito boa de Mad Men, que o Don Draper tá num café de declamação de poesia improvisada, e tá lá com uma mulher que ele tá saindo, e a mulher tem um amigo. E o amigo, né, abaixa o sistema, e ele fala assim pro Don Draper, cara. Como é que você consegue dormir à noite? E o Don Draper fala, numa cama feita de dinheiro. E é isso, você. Cada um. É. Em algum momento isso foi prioridade, já não é mais. E tendo conquistado aquela montanha, conquistando essa agora, eu tô muito satisfeito com o que eu tenho e eu estaria com muita inveja de alguém, de ouvir alguém dizer isso, principalmente assim, né? Que muita gente, o objetivo de vida é ficar rico, é ter dinheiro suficiente para não ter que ganhar mais dinheiro na vida. Eu prefiro fazer o que eu gosto, mesmo sabendo que eu não estou vivendo no meu potencial total financeiro, eu vivo confortavelmente, muito feliz com o que eu faço. Então, isso entrou na, claro que, quando eu saí da publicidade a primeira vez e fui lá pro loop infinito e segui fazendo freela, tinha 20 e poucos anos, era uma outra situação, talvez 30 e poucos, não sei. Outra situação, comecinho dos 30 talvez. Agora com 40, essa mudança seria mais custosa em todos os aspectos, né? Então existe isso quando eu resolvi de vez fundar a Gigahertz e sair completamente do mercado de publicidade e passar a fazer só a Gigahertz. Eu só fiz isso porque eu tinha uma reserva que, se tudo desse errado, ia dar tempo, uma boa margem de manobra para eu gastar essa reserva e ir atrás de alternativas, voltar para publicidade, sei lá, né? Dava para fazer isso. Ajudou, óbvio, o fato de que eu morava já com a Larissa, as contas são divididas, uma estrutura compartilhada te dá um pouco mais de conforto do que uma estrutura sozinho. Se eu tivesse que pagar a luz, mercado, internet, telefone, sozinho, é mais difícil, né? Então existe isso também, depende um pouco do contexto, coisas que você não controla, né? Mas é um alívio, e foi um alívio eu não acordar todo dia pensando, será que é hoje que eu vou? Porque eu podia tanto estar vivendo da minha arte, vivendo do que eu quero fazer e etc. Então era um peso muito grande. E eu já concluí. Eu acho que assim, né? Não tô copiando do Steve Jobs, mas tem uma coisa que ele falou que eu concordo, né? Se ele falasse, ah, se eu acordasse todo dia, olhasse pro espelho e não quisesse fazer aquilo, tava na hora de mudar. Eu acho que não é isso, mas eu olho por um outro lado. Se tem uma coisa, por exemplo, coisa que você quer comprar muito. Tem gente que passa anos, compra um iPad ou não compra um iPad? Pelo amor de Deus, compra um iPad, tira isso da cabeça, né? Libera esse tempo todo que você está passando pensando nisso para se preocupar com outra coisa, mas libera, né? A Larissa queria fazer uma mudança grande também, ela fez, falou, olha só, olha o tempo livre que você vai ter na sua vida agora, que você não tem mais que pensar nisso, se preocupar com isso. Então, mudança de carreira é assim, não dá para pular de paraquedas sem cordinha, né? As contas vão chegar. Independente do se você está arriscando de viver seu sonho ou não. Mas se é uma coisa que você está pensando muito, tem motivo. Então, estrutura e faz, nem que seja para você dar com a cara no chão e voltar com o rabo entre as pernas para o que era seguro, o que era confortável. Você não vai morrer com a dúvida de que você devia ter tentado e, puxa, e se eu tivesse feito, teria sido tudo diferente. Quer saber? Não. É tudo igual. Mas você tirou isso da sua lista e você pode ficar mais satisfeito lá na frente. Acho que a conta é meio essa, que das vezes que eu tomei esse tipo de decisão, eu fiz para concluir se valia a pena ou não. E, olha, sempre valeu. Não tem uma mudança que eu tenha feito que eu tenha me arrependido, não.
Isso que você falou da parte financeira é muito importante, porque muita gente quer mudar, mas não quer abrir mão do conforto que já tem. Então, dependendo do salto que você quer dar, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Não tem aquele ditado lá, cada escolha é uma renúncia? Então,
Exato.
pois bem, eu tenho um amigo que passou por isso, né? Tá passando ainda, né? Ele gosta muito de tecnologia, queria ir para a área de TI, né? Largar a carreira dele, basicamente porque ele vivia muito com a família. E como é que eu posso dizer isso? Não quero falar nomes, né? Mas ele mudou de cidade mais de 2.000 quilômetros para ficar longe da família dele, tendo que começar uma vida sozinho, que a família é muito homofóbica, ele é um pouco diferente. Mas o que interferiu demais eram, como é que eu posso dizer isso? Eram terceiros com muito poder de decisão em cima da família dele, com decisões que abrange a intimidade dele e da família, né? Então ele queria meio que, apesar de ser muito apegado à família, ele queria se distanciar um pouco, seguir o próprio caminho dele, fazer uma coisa diferente, bem longe, porque psicologicamente ele já estava devastado por isso. Só que tem um problema: o padrão de vida dele era altíssimo enquanto ele estava com a família dele. Estava sempre trocando de carro, tinha ar-condicionado em vários cômodos da casa. E vem para Curitiba, eu lembro que ele comentou um dia assim, poxa, aqui ninguém tem ar-condicionado. Olha, esse negócio de calorão é uma coisa muito recente aqui em Curitiba. E de repente a vida dele passou a ser em função de colocar um ar-condicionado onde ele estava morando. Aí só que não cabia no orçamento, ele está reiniciando, está começando uma faculdade, largando a carreira, começando outra. Falei, pois é, olha, infelizmente, no meio desse processo aí, que você vai ter que priorizar algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de outras coisas. E será que não vai impactar demais o seu orçamento comprar o ar-condicionado que você quer, com um super mega split lá que você achou maravilhoso? Então, apesar de tudo isso, ele estava sofrendo pela perda do padrão de vida, que era muito alto, e foi para um padrão de vida mais baixo, né? E sempre que ele ficava angustiado, eu falava. Pensa no teu conforto psicológico, pensa em todos os remédios que você estava tomando para poder lidar com a sua própria vida e que agora aos poucos você está começando a achar um caminho para se livrar deles. Então, olha, gente, não é fácil, tá? E queda do padrão de vida vai acontecer mesmo. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade com isso, né? Minha família mesmo me fala, né? Eu tô sem carro, eu ando muito de Uber, de transporte público, ando a pé. Para minha família é uma coisa meio inaceitável isso, eles não entendem, né? Só que ainda que eu pegue um carro adaptado, porque eu não posso dirigir mais, né? Mas posso ter um carro adaptado e tal. Eu não quero essa despesa, esse peso na minha vida nesse momento em que eu tô tomando um monte de remédio diferente e que, sei lá, tudo pode mudar de um dia para outro, né? Então não cabe na minha vida nesse momento e eu consigo lidar bem com isso. Parece que eles sofrem mais do que eu. Acho engraçado, né? É curioso quando
Geralmente é o caso.
outras pessoas estão sofrendo por você, falando, mas eu não tô sofrendo. Para mim tá tudo bem. Né, eu trabalho, tenho um home office ótimo aqui, trabalho, estudo, faço tudo direto daqui, então carro para usar de vez em quando e é uma despesa enorme, e tem IPVA, e tem gasolina, e tem. Não quero esse compromisso.
Seguro, manutenção, multa, estacionamento, total.
Nossa, estacionamento, gente. E a mulher andando sozinha de carro ainda, os tempos mudaram, né, também. Nossa, mas andar a pé é mais perigoso. Depende. Eu acho que tudo é perigoso. Viver é perigoso. Estar vivo é
Exato.
perigoso, né? Então, no momento, é um compromisso que eu não quero. E outros sofrendo por você, eu acho isso muito engraçado. Então, tenha certeza do que você realmente pode e do que você quer abrir mão. São coisas diferentes, tá? Então, tem que ter. Sei lá, tem que ter uma cabeça bem preparada, sabe? Então, auxílio psicológico também nunca é demais. Se você achar que é necessário, além de um orientador de carreira, esse pessoal de RH conhece mais os caminho das pedras para isso, né? Mas um auxílio psicológico, dependendo da sua mudança, como é o caso da minha por motivos de saúde e desse meu amigo por divergências familiares, pode ajudar bastante também no seu processo de decisão, tá?
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o principal, assim, se for imprevisto, é imprevisto, né? Não dá pra. A gente vai se preparando no dia a dia da melhor forma possível. Mas se for uma coisa que você quer fazer, eu acho que o ponto é tentar. A parte é óbvio, né? A parte financeira é o que mais vai pegar. Então, esse tem que ser um planejamento muito bem feito. Não dá pra falar assim, ah, vou. Eu brinquei do viver da minha arte, né? Sim. Você tem que ter uma planilha muito sob controle e há muito tempo para você poder ter uma previsibilidade boa. É você saber quanto você gasta ao longo de um ano, ao longo de 2 anos. O quanto é o mínimo e o abaixo do mínimo, onde é que vai bater o alerta, qual que é o ponto que você fala assim, putz, em novembro, se não tiver rolado, aí já tem que. Em maio, tem que estar engatilhado o plano B de novembro para você poder ativar. Então, acho que esse tipo de planejamento. E assim, hoje dá para usar ferramentas, né? Uso o ChatGPT, uso o Claude, para te ajudar a fazer o
boa.
cálculo, entender, né? Esse planejamento, acho que é o principal, porque por mais que seja emocionante ir numa nova aventura, dependendo do seu momento de vida, já não. É terrível falar isso, mas não tem tempo de fazer essa aventura. Mudar de carreira aos 20 é diferente dos 30, que é diferente dos 40, que é diferente dos 50 e assim por diante, né? Tem história de sucesso? Claro que tem. O cara da Starbucks fundou a Starbucks quando tinha 40 anos. Tudo bem, né? Mas olha quantos que fundaram alguma coisa que afundaram ao invés de virar uma Starbucks, né? Então a gente tem que, por mais otimista e motivador que a gente queira ser nessas horas, também tem que estar com os dois olhos abertos, os dois pés no chão, porque não, independente de você gostar ou não do que você faz, fácil não vai ser. Você gostar te dá uma motivação a mais, até de passar por alguns apertos que você não estaria disposto ou disposto se você estivesse trabalhando para um objetivo que você não gosta, com o que você não gosta, para alguém que você não gosta, né? Quando você resolve tomar a iniciativa de fazer uma mudança de carreira, você, eu acho que automaticamente já fica um pouco mais ok com a ideia de ter que dar umas apertadas versus, por exemplo, você só mudar de empresa, só entre aspas, mudar de empresa porque precisou e ter que dar um passo para trás. E aí não é tão motivador assim quanto você estar investindo em você. E eu estou investindo desse jeito quase cético que o pessoal usa investimento quando é gasto. Mas eu acho que a conta é meio essa. Planejar, 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 fazer muita conta, olhar todo dia para a planilha, deixar ela olhar de volta para você, você ter aquela conversa, porque é isso que vai determinar o prazo que você tem que se dar desde o começo, desde o dia, na noite anterior de você tomar essa decisão. Você tem que ter esse mapa muito bem definido com os checkpoints. Até aqui, tem que estar assim. Se passar desse período aqui, aí eu ativo essa pessoa, já começo a sondar, porque daqui a 4 meses, a hora que acender a luz de alerta, não é aí que tem que falar, puxa, é verdade, vou admitir derrota e ir atrás. Não, tem que ter 3 ou 4 passos sempre planejados antes. E aí eu vou reafirmar. Use as ferramentas que existem hoje a seu dispor para te ajudar a planejar, fazer isso, porque você chega mais rápido no resultado do que por conta própria.
E como tem, né? O mundo hoje está online, então você tem, por exemplo, a Firmou Consultoria, que a gente falou aqui, vai te dar todo o respaldo jurídico, contábil, até auxílio psicológico, tem muitos psicólogos que auxiliam, que fazem sessões também online, você não precisa necessariamente ir presencial para receber as orientações, o acompanhamento. Você tem as IAs, que você pode adquirir novas skills, pode usar para aprender. Puxa, o mundo tá na internet hoje, né? Por isso que eu fico revoltada e furiosa com as pessoas que ficam naquele scroll infinito de Instagram, então jogando tigrinho. Porque o mundo é muito vasto, as opções são gigantes. E é por isso que eu reforço em todo lugar que eu falo isso aqui no podcast, falo na CBN, a educação formal ainda não é dispensável. Não é dispensável, porque para você ser safo com tanta coisa na internet, você tem que aprender bem o português, aprender bem a matemática, começa na base. Então, se você não tem uma base educacional boa, comece corrigindo isso, tá? Você, ou sua família, ou nós estamos falando aqui para a nossa audiência, mas esses conselhos vocês podem passar para frente para outras pessoas, né? Se você tem uma deficiência, então, educacional, corrija. Sabe aquela pessoa que fez o ensino médio aos trancos e barrancos, depois faz um supletivo, e na hora que quer aprender alguma coisa, vê que nenhuma regra de 3 consegue fazer direito? Isso é muito comum, gente. É muito, muito, muito comum. Como é que você vai pensar, por exemplo, em mudar de vida, fazer um curso superior, se a tua base é ruim? Não tem problema, tem esses cursinhos que fazem, que são preparatórios para Enem, né? Eu falo do ex-Biologia Total, que agora se chama Prova Total, né? Do Paulo Jubilu, porque eu precisei recapitular isso, precisei dar 2 passos para trás para seguir 1 para frente. Então, fiz Enem, fiz vestibular de novo, relembrar coisas de 20, 30 anos atrás, não foi fácil. Mas se é necessário, vai lá, tá tudo online, tá tudo pronto para você. Corrija os defeitos que você tem na base, até porque você vai precisar deles para ser um bom profissional adiante. Tem que ter humildade, então, gente, aceitar suas deficiências, o que você errou, eu não dei muita importância para minha educação quando eu podia, agora eu tô velho, tudo bem, você já reconheceu isso, dá para mudar. O problema seria se não desse para mudar. Hoje em dia, dá. Nos anos 80 você não conseguiria fazer isso. Concorda comigo? O mundo mudou muito.
Totalmente.
Não, eu mesma. Quando estava estudando para vestibular, lá com 17 anos. Gente, não tinha internet no início dos anos 90. Ou você fazia um baita de um cursinho, estudava numa escola boa, seja pública, seja privada, Mas as escolas de ponta, ou você desistia e ia fazer outra coisa. Hoje em dia isso não existe mais, não tem limite de idade, de renda, de classe social, tá tudo aí na mão de todo mundo. Na palma da mão.
Exatamente.
Dá para ser mais específico. Você tem só um celular, você já começa tendo só um celular. Já é um. Tudo isso que a gente está falando, você já consegue fazer só com o celular.
Sem dúvida. E se faltou alguma coisa, se você, se você concorda, conta pra gente. Mas se você discorda, conta pra gente. Se você tem uma dica diferente, uma recomendação. Se a sua recomendação é: vocês estão loucos, não se mova nesta economia, vocês estão malucos, fala pra gente. Porque eu acho que isso pode informar ainda melhor aqui. Eu acho que eu e a Bia acabamos concordando com um assunto que talvez precisasse de um terceiro ponto de vista. Não sei. gigahertz.fm/feedback. E também, não só a respeito desse tema, que é super importante, tenho certeza que todo mundo ou já passou, ou vai passar, ou está passando por isso. Aí vamos ajudar a tomar decisões sensatas, seja ela vai agora ou não se mova. Mandem para a gente. Para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo desse episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/148 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer a Firmou Consultoria Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam recomendações, avaliações, comentários e ajudam o Área de Trabalho a chegar cada vez mais longe, e a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar do Área de Trabalho, que eu também aprendo muito o tempo todo, todos os dias, com os feedbacks dos ouvintes, com os seus e, claro, os nossos patrocinadores que viabilizam esse projeto. E vocês podem mandar suas pautas, suas dicas, seus aplicativos que estão usando, suas experiências com IA, mande prints, mande áudio, texto, comentário. Tá passando por mudança profissional? Não precisa contar seu feedback apenas positivo, não, tá? Se deu tudo errado, se tem alguma história de terror para contar pra gente, conta, a gente vai adorar saber. Tudo é experiência, tudo conta. Então manda uma mensagem para mim lá no meu Telegram, @biacunze. Se vocês quiserem também os nossos grupos do Telegram, que a gente discute todos esses assuntos que a gente fala aqui, produtividade, tecnologia, IA, fiquem à vontade, tá? É só falar, Bia, me manda um sacolão de links lá, pimba! Eu disparo para vocês a mensagem com todos esses links que a gente comentou aqui, dos grupos, dos canais, para você participar também com a gente e conversar com os nossos ouvintes e todo mundo que gosta de tecnologia e produtividade.
Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e o A Fonte. Para a Lura, apresento o IA Sob Controle nessa semana com o Matt Veloso da Google DeepMind. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Fim de semana passado, sobre como que a gente até comentou sobre isso recentemente, né? Do Google, do Bard ao topo. Para ver o que a Apple pode aprender com essa recuperação sensacional do Google no mercado de IA. O link vai estar na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.